Coloridamente, um bate-papo sobre terapias integrativas, autoconhecimento e espiritualidade com Raquel Bachiega. Episódio de hoje, o mundo pós-coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma colorida, ao podcast Coloridamente. Esse lugar que você sabe que é só nosso, né? Meu, seu, feito só pra gente poder se encontrar de vez em quando, trocar ideias, experiências, trocar conhecimento, compartilhar. Para tudo, né, gente? Tudo fica mais gostoso quando a gente se coloca na situação sempre de aprendiz, né? Sempre de se colocar no lugar de, em vez de ensinar, se colocar no lugar de vamos aprender e o que eu souber, estamos aí para ajudar, né? Fica tudo muito mais gostoso. É assim que eu gosto que seja esse o nosso lugar. É por isso que, desde já, se você é a primeira vez que está aqui no Coloridamente, saiba que aqui é um canal bem aberto para discussão, pelo menos de três pontos, né? Na verdade, é um tripé aí de troca de ideias de conhecimento, sobre terapias integrativas, autoconhecimento e espiritualidade. Nós trazemos sempre temas voltados a isso, e hoje nós, como tema, né, decidimos trazer aqui. Não poderia ser diferente, algo sobre o nosso querido amigo, aliado, coronavírus, né? Para tentar identificar e fazer algumas reflexões positivas, porque já chega de negativo o que já está acontecendo, né? Na realidade das coisas, no dia a dia. Então, quem me conhece sabe que eu não sou fatalista, não gosto de trabalhar com ideias negativas, mas também não abro mão de ser realista, né? Gosto muito de ser realista otimista, vamos dizer assim, né? Porque assim a gente não vive no mundo das ilusões, nós trabalhamos no plano da consciência, e tendo consciência a gente tem mais lucidez, e tendo mais lucidez a gente consegue ver que o resultado da nossa vida consegue ser mais objetivo, né? Mais direcionado, mais bem administrado. E a gente não fica à mercê da própria sorte e nem da inconsistência dos fatos, né, que oscilam no dia a dia, tudo muda, veja você o que nós estamos passando hoje, né, como tudo muda, tudo mudou de uma hora para outra, de um segundo para o outro, né, dormimos bem e acordamos com um baita desafio aí na nossa frente, não é? Então, aqui a gente tem possibilidade disso, trocar ideias, parar alguns momentos para se cuidar, se observar e, acima de tudo, olhar para dentro de você, ter consciência de quem você é, ter consciência de qual é a sua parte que te cabe nesse mundo, né? Ter consciência da consciência, né? Desse processo maravilhoso que está aí para todo mundo aprender e que, infelizmente, poucos de nós vai atrás, né? No campo do autoconhecimento. E o nosso tema de hoje, sem maiores voltas, é o mundo pós-coronavírus, né? Muita gente tem sido teórico nesse assunto, né, gente? Nossa, como aparece gente para solucionar nossa vida quando as grandes tempestades acontecem, né? Aí aparece um monte de doutor no assunto, né? Então é por isso que eu começo o tema de hoje dizendo que longe de mim ser doutora em qualquer assunto, tá? O que eu quero te chamar aqui é uma atenção ao seu mundo, ao mundo do autoconhecimento. Isso para mim já vai ser maravilhoso. Então quem tem a resposta é você, não sou eu não. Então já é costume aqui do canal, né, do Coloridamente, fazer reflexões acerca dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, dos sentimentos que vamos nutrindo, né, das sementes que nós vamos jogando na nossa vida para depois, quando vier o plantio, vier a colheita, a gente não reclamar, né, porque A gente sabe que consciente e inconscientemente nós vamos realmente colher obrigatoriamente aquilo que plantamos. E quando a gente não sabe o que a gente planta, aí nós estamos expostos a um perigo muito grande, né? Então, por isso, agora a gente tem que saber, principalmente nesses momentos difíceis, saber quais são as sementes que nós vamos plantar nesse terreno fértil que é do autoconhecimento, para depois não colherem consequências, né? É, para que nós não sejamos inconsequentes no campo do autocuidado, né? É extremamente importante agora a gente parar um pouco a nossa cabeça, ver realmente, sanear pensamento, sanear sentimento, para depois não colher depressão, não colher pânico, não colher outras doenças que podem ser somatizadas pela falta de cuidado de si, né? Então, o meu trabalho, acima de tudo, é chamar a gente para uma realidade, né, gente? Só que essa realidade pode ser leve, ela pode ser suavizada, ela não precisa ser pesada, né? Dolorida ou mais dolorosa, como faz a mídia convencional, enfim. Não estou dizendo que não é importante estarmos atentos ao que acontece, mas acontece que do jeito que nos colocamos ao par do que acontece, acabamos que, às vezes, esse autocuidado fica em jogo, né? Nosso bem-estar fica em jogo. Então, algumas reflexões aí, minha alma colorida, minha alma iluminada, que me dá o prazer da sua doce companhia. Vamos embarcar agora em alguns raciocínios sobre o que está acontecendo, né? Eu fiquei pensando aqui, caramba, o que é o coronavírus? Fui estudar, existem vários tipos de coronavírus, né? Nós estamos passando pelo ataque do Covid-19. E aí eu fui estudar um pouquinho da estrutura dele, embora a gente não seja da área, né? Não somos cientistas da área, mas arriscamos aí estudar alguma coisinha ou outra. E aí você vê que a estrutura desse vírus é super frágil. É uma estrutura frágil, que eles chamam que... Dizem que a estrutura é composta por uma fita só do que seria RNA, formado por uma camada de lipídios e outros componentes, mas formado por gordura, né? E que por isso que lavar a mão é tão importante, né? Lavar as mãos com água e sabão, sempre, abundantemente. Aparentemente, uma estrutura mais, vamos dizer, menos complexa comparado com outros vírus, mas com poder letal e devastador, né? E aí você fala, como é que uma estrutura tão simples comparado com outros vírus gerou, na expressão do nome que levou, coronavírus, Covid-19, um dos mais temidos nomes no planeta inteiro, né? Provocando esse pânico em todo o globo terrestre. Como que isso, algo a princípio tão frágil, pode ser tão poderoso, né? E a gente começa a imaginar como é que vai ser o pós-coronavírus, né? Como é que vai ser a nossa vida? Eu queria saber de você, né? Qual é a sua opinião? Manda mensagem para o podcast Coloridamente, no telefone que eu vou deixar ao final. Mas eu gostaria muito que você dissesse qual é a sua opinião. Ele vai ser melhor? Ele vai ser pior? O mundo vai ser igual? Para você, como é que vai ser o mundo pós-coronavírus? Se a gente falar de guerra, né? Todo combatente, ele volta da guerra com sequelas, né? Sequelas graves, muitas vezes. Será que, mal comparando, só uma analogia para reflexão mesmo, será que nós seremos esses combatentes, né? Que depois desse período de enfrentamento, a gente vai continuar, claro que vai continuar, mas com sequelas graves, né? E o que fazer para evitar isso? Será que tem jeito de evitar? Será que vai ser melhor o mundo? Porque, sei lá, as pessoas estão aprendendo a ser mais solidárias agora, estão aprendendo a dar valor para o que tem que ter valor, ou não vão aprender coisa nenhuma? Qual que é a tua opinião? Eu assistindo a um depoimento do ministro da Saúde, né, no dia 28 de março. Ele falou ao vivo que para ele o mundo não vai sair dessa melhor nem pior, mas vai sair diferente. Isso me chamou a atenção. Gostei muito do depoimento do ministro da Saúde, Mandetta, né? Ele fala que muito claramente que as pessoas vão ser chamadas a um outro comportamento, né? E eu realmente gostei muito da fala dele, no sentido de que nós temos que aproveitar esse tempo para refletir e, de fato, levar adiante só o que importa. Basicamente foi o que ele falou, resumidamente aqui, né? Mas esse negócio de diferente, diferente no quê, né? A gente fica pensando, se não melhor e nem pior, diferente no quê? Eu acredito que também muito depende da história de quem conta, né, gente? Uma história linda pode ser contada por alguém e se tornar uma tragédia, né? Porque essa pessoa que conta uma história linda pode não ter olhos para ver o belo, pode não ter palavras lindas dentro de si para refletir uma história bonita, né? E aí, uma história linda pode ir por água abaixo, porque o olho de quem conta é ruim. Uma história triste, melhor contada, pode se tornar uma história de superação, porque quem conta pode ter bons olhos, pode ter bons valores dentro de si, pode enaltecer o belo, né? Então, a história do nosso mundo vai ser contada pós-coronavírus, a depender de quem conte. Eu acho que uma das coisas a que nós estamos sendo chamados agora é olhar o lado bom, ainda que a paisagem se mostre uma paisagem terrível, feia de se olhar, né? O ruim para tudo é a fala de quem reclama de tudo, nada tá bom nunca, né? Tudo é feio, ninguém presta. Só que, por outro lado, também a gente não pode esquecer que tem gente que é tão otimista que fala, relega ao ponto só o papel de Deus resolver tudo isso, né? Não, porque se Deus quiser, vai passar. Deus quiser, tudo, tudo, tudo está na mão de Deus. E tudo que a gente precisa agora é rezar. É claro que, para que quem é religioso, assim como eu sigo uma determinada linha, nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, no Criador de tudo e de todos, e sabemos que esse momento talvez, como nenhuma folha, não é assim que se diz? Nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Pai. Se é assim, isso também não está acontecendo sem a vontade dele, sem a permissão dele. Aliás, você sabia que essa passagem do não cai nenhuma folha da árvore sem o consentimento do Pai está no Alcorão? A gente pensa que está na Bíblia, né? Mas está lá no Alcorão. Interessante, né? Para você ver que muito outra coisa que a gente deve pensar nesse momento é se a gente deve sustentar os padrões religiosos de modo a sermos separatistas ou realmente se esse movimento todo também convoca a opiniões, embora diversas, mas que para que nós caminhemos numa mesma direção, né? Uma direção da qual todos podem beber dessa sabedoria que está em todas as religiões, né? Muito bem. Se é assim, se esse momento ele traz a gente para uma reflexão, eu acredito que nem pessimista, nem otimista demais é a saída. Como eu falei no começo, eu gosto muito do realista otimista, né? Porque trabalha com a realidade do jeito que ela é e acredita que vai ficar bem, né? O otimista, e ser otimista nesse sentido, né, gente, é questão de sobrevivência, vamos combinar, né? Porque se a gente não tiver o mínimo de otimismo dentro da gente, se não for de corona, a gente morre de depressão, pânico, infarto, o que quer que seja, né? Derrame, puf, né? As pessoas já começam a entrar num pânico muito grande, começam a sustentar ideias que não tinham na cabeça, ideias de, por fim, a própria vida. Isso é muito sério. É o que o ministro da Saúde falou hoje também, as mortes correlatas, né? Aumentou em muito o número de mortes correlatas, se não diretamente pelo corona, pelas beiradas, pelo reflexo, né? Aumento de diabetes, pressão arterial, uma série de coisas, evidentemente. Então, no que ele quis passar a respeito da opinião dele, de que o mundo não vai sair melhor nem pior, mas diferente, gostei muito, porque o diferente seria na conexão com o mundo, na forma como nós vamos nos reconectar a ele daqui para frente. No pós-corona, será que já nesses poucos dias que a gente está dentro de casa, né, sendo chamados a um olhar para a cara do outro, para quem convive, né, tem companheiro em casa, já deu e convive, enfim, consigo, porque da gente a gente não consegue fugir. Nesse meio tempo já deu para imaginar que de que o chamamento é de que forma a gente saindo, a gente vai olhar para o mundo, né? As pessoas. De que forma nós vamos nos conectar às pessoas, né? A falta de familiares que a gente não está podendo ver agora, tá presente, né? Os amigos, enfim, aquelas saídas de repente bares, restaurantes, cinema, teatro. De que forma nós vamos lidar com o mundo? Porque nós estamos vendo que nesse pouco tempo a poluição já caiu drasticamente. E de que forma, principalmente, nós vamos nos conectar conosco? De que forma nós vamos nos relacionar com nós mesmos? Né? Não é de hoje que eu insisto em fazer as pessoas pensarem sobre essa importância, né, gente? De se ouvir, de ouvir o que sua alma quer, a importância de atender o chamado do coração. Eu falo, para essa cabeça, sente mais. O que que seu corpo está dizendo para você fazer? O que que tua cabeça está pedindo para você fazer? O que que teu corpo está dizendo para você não fazer? O que que a tua alma está pedindo para você não fazer? O que que a tua alma está pedindo para você sanear? Que pessoas a sua alma está pedindo para você se distanciar? Os lugares mais, para você não ir mais. Né? A gente tonto, né? Com orgulho lá em cima, vai, quebra a cabeça tudo de novo, né? Por quê? Porque não ouve a alma, não está dentro de si. Né? E quando o Mandetta disse que o mundo vai ser diferente também, eu concordo porque tem muita coisa que já não vai mais fazer sentido na nossa vida. O que fazia sentido não vai fazer mais. A gente vai ter que passar por uma reavaliação de tudo na nossa vida, dos nossos conceitos sobre o modelo de vida, o que envolve isso tudo. Ressignificação, de repente, de um modelo econômico, modo de trabalho mais solidário, comportamento mais adequado. Isso está fazendo parte de uma evolução incrível, né, gente? Nós somos, na verdade, verdadeiros privilegiados de passar por esse momento. Privilegiados. Eu acho ótimo a crise no bom sentido, porque ela engrandece o ser humano, ela empurra a gente a ir para um próximo passo. É claro que tem um monte de tudo nesse mundo, né? Um monte de tudo é um monte de gente que pensa contrário, um monte de gente que não vai fazer nada, para não falar palavrão aqui que eu não posso, para mudar. É, um monte de gente não vai fazer nada para mudar. Só que assim, a seleção é natural, né? Chega uma hora que a lei da evolução, ela eleva o planeta a uma outra energia, e quem não tiver dentro, né, vivendo, coadunado com essa energia, vai ficar para trás. Você pode perceber que os renitentes à mudança, eles enlouquecem. É como se você vivesse numa casa extremamente organizada e a pessoa tivesse necessidade de acumulação. Sabe aqueles acumuladores? Imagina aqueles acumuladores emocionais. Sabe? Que tem um monte de coisa podre dentro de si e não faz o menor sacrifício para mudar. Imagina esses acumuladores vendo, sendo forçados a jogar tudo fora de uma vez. Imagine isso. Só que esse tudo fora de uma vez é tudo o do emocional que já não faz mais sentido. Eles enlouquecem, né? Eles vão lutar para que isso não aconteça. Só que o movimento é maior. O poder público pode chegar e falar, não, a gente vai tirar sim, vigilância sanitária. Não é? Nós vamos sanear o que importa aqui, o que não importa, e você vai ter que viver de acordo. Porque senão doenças vão espalhar aqui pela vizinhança. Então a questão não é só da sua vida. Se você quer se matar, a gente até poderia entender. Mas você está colocando em risco a vida de outras pessoas. São assim as pessoas tóxicas na nossa sociedade. Elas envenenam com a energia ruim outras pessoas. E quem quer ascender depende de uma coletividade. Ascender, que eu falo, é passar de padrão, né? De patamar, evoluir. E aí a gente fica preso a um monte de gente que vibra negativo e tem que ter uma hora que tem que ter um fim, né, gente? Tem que ter um fim. Ai, Raquel, nossa, que falta de caridade nesse teu pensamento. Ah, o ser da luz. Não vem me encher a paciência, não, tá? Porque eu tenho certeza que você que critica é o primeiro que pensa errado em um monte de coisa. Então não vem apontando o dedo para mim, não. Que Deus sabe do teu coração e ele como é bom, eu não sou, mas ele como é bom te perdoa. Perdoa não, dá nova oportunidade para você crescer. Cresce. Né? Nesse novo comportamento já não tá cabendo mais quem aponte o dedo um pro outro, não. Falta de caridade é apoiar quem tá errado e não quer mudar. Como, por exemplo, recentemente a gente teve notícias de pessoas no metrô hostilizando no metrô profissionais da área da saúde, indo para cima para pessoas profissionais da área da saúde, pessoas sem caráter, sem alma, sem coração. Agora vem me dizer que essas pessoas não tiveram chance de aprender? O que, que você me explica? Como é que você me explica, então, aquelas pessoas mais carentes que saem das comunidades e muitas vencem na vida por esforço próprio? A mim não convence aquela ideia do coitadismo, não. Tá certo? Porque Deus, o universo, é nutritivo para quem quer se nutrir. Buscar e achareis. Não é assim? Por que tem gente que busca e acha? Hein? Por que tem gente que busca e acha? Ai, Raquel, ela é coitadinha porque o marido bate e ela fica, se submete. Ah, mas porque o coitadinho não teve chance? Busca até achar. Busca até achar. Eu vou falar por mim. Pobre não tem escolha. Tem que lutar. Até conseguir. Eu não nasci em berço de ouro. E nem estou em berço de ouro. Eu luto todos os dias, assim como eu tenho certeza que você que me ouve também. Então, muitas vezes a gente não tem escolha, a não ser lutar. Então, peraí. Se nós somos obrigados a lutar para melhorar o mundo, por que que o coitadinho não pode? Por que que o coitadinho não pode? Então, tem um monte aí de vítima da sociedade que veste o papel de vítima e que não ajuda nenhuma, deu para entender, na nossa evolução. Então, esses estão sendo chamados a se melhorar, inclusive, né? E haverá um saneamento aí, minha gente, tá? Fica de olho porque haverá. Ai, Raquel, agora eu tô com medo de não ter sido útil na vida. Ah, para, vai. Tenho certeza que você é do bem, fez um monte de coisa boa. Para de ser louco e louca. Pensa no positivo. Tô aqui pra te ajudar a pensar no positivo. Tenho certeza que você é uma alma colorida e nasceu pra brilhar. Tô tentando aqui só te lembrar que ainda que o momento seja de escuridão, a luz ainda existe mesmo na escuridão. Eu trabalho com cromoterapia, eu trabalho com luz. Não existe escuridão total. Os raios luminosos continuam chegando à Terra mesmo no período da noite. Então, mesmo que o período agora seja um período de noite nos nossos dias, a luz existe. É só procurar. Muito bem. Voltando aqui, o ministro Mandetta diz que nós estaremos aí diante de um período de reavaliação. Nós precisamos passar por esse momento de reavaliação. Achei fantástico. Olha, aplaudo de pé o trabalho do ministro Mandetta nos assuntos da saúde no Brasil e aplaudo de pé o que ele disse hoje, dia 28 de março, numa coletiva ao vivo. Se tiver curiosidade, procura aí e vai ao encontro do que eu estou falando aqui hoje. Esse período, gente, do corona, ele serve para a gente saber dar valor para o que importa, como eu falei lá atrás, né? E você sabe o que importa? Tá, nós que eu acho que eu te peguei de jeito, hein? Eita! Você sabe dar valor ao que importa? O que que importa? O que que importa? Porque até agora o que importava era eu tenho o quê, 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 pra ser eu tenho o quê. E agora que pararam todos os tem os quês? Acabou o negócio do tem o quê. Pelo menos por enquanto. Ainda que você queira, você está impedido de um monte de tem o quê. O tem o quê, será que realmente era o que mais te importava na vida? Né? E o problema começou aí para cada um de nós, né? Começou aí. Sem o sentido do tem o quê para ser, a gente ficou sem chão para pisar. Tiraram da gente o nosso chão. Ah, eu tenho que correr toda a correria, tá? Tiraram a correria. Ah, eu tenho o quê? Tá, para. Tiraram de você. Tiraram de mim. Tiraram. Simples assim, tiraram. Você não tem que nada. Puf, tirou. Isso porque a gente não sabe quem a gente é, né? A gente imaginou um jeito de ser, a gente seguiu aquele jeito, achou que é certo ser assim e acabou, né? Isso porque, então, a gente não sabe quem a gente é, como somente ser sem ter que. A gente não sabe ser só, sem ter que para ser. E aí, cadê o nosso chão? Culpa de quem? Sua? Nossa, é de todo mundo, né? É da responsabilidade do modo de vida que a gente adotou. A gente só soube ser assim. A gente não se acostumou a se alimentar de nutrientes além do dinheiro, da falta de tempo, do tem o quê, né? Não sabemos, a gente acaba não sabendo o que é parar, relaxar a cabeça, sentir, em vez de pensar somente. A gente não conhece o nosso corpo quando ele está em estado de relaxamento, como é bom. A gente não sabe. A gente não sabe ouvir o coração quando a gente entra naquele estado de relaxamento, a gente não sabe. Rir da nossa cara, né? Quando a gente fala que muitas vezes é terapeuta, é zen. Zen é avó. Zen é avó, com todo respeito à avó. Que a avó é mais sábia, porque ela sabe das receitas de tudo isso. Né? A gente não respeita o nosso tempo, a gente não faz o que a gente gosta, e aí por aí vai, aí a gente fica doente. E aí quando tiram o nosso chão, cadê? Aí, o que eu faço agora? Ô mãe, eu tô em casa agora sem ter o que fazer, e o que eu faço? Pois é, tá um bando de crianças sem saber o que fazer dentro de casa. Só que agora, lá fora, com um vírus de uma taxa de letalidade surreal, e só agora a gente viu o quanto a gente estava vivendo doente. Só agora a gente começa a observar que a gente está diante de uma oportunidade de ouro de se conhecer, de falar assim, prazer, eu sou Raquel, olhando no espelho, né? A gente começou a perceber que nós somos estranhos dentro da gente. Você já parou para pensar nisso? Nós passamos a perceber que nós somos estranhos morando num corpo. E nós somos chamados a entender esse ser no qual nós nos tornamos. Aí, de repente, você está passando na sua casa, você vê uma sombra. Sou eu. Quem sou eu? E, de repente, o mundo parou. O dia em que a Terra parou. Tem até música, filme com esse nome, né? É o dia em que a gente perdeu a noção do tempo, do dinheiro, noção do valor das coisas. O dia em que a gente foi chamado a reavaliar tudo, tudo, tudo. O dia em que o álcool gel passou a ser ouro. O papel higiênico, não sei por que, ainda começou a sumir das prateleiras. Não sei. O povo não entendeu que o coronavírus não ataca o intestino, né? Não sei. Sinceramente, eu não sei. A gente parou para perceber que certas coisas passaram a ter uma importância surreal. Quando foi que você deu tanta importância para o álcool gel na sua vida? A não ser que você seja profissional da área da saúde, ou virginiano acadêmico, né, que é o doido da limpeza, que nem eu. Não, eu sou uma virginiana convertida, vai. Eu sou uma virginiana legal. A não ser que você não esteja nesses polos, quando é que você deu tanto valor para o álcool gel na sua vida, criatura? Né? E aqui a gente passa um outro bloco de raciocínios. Né? O que a pandemia das reflexões tem ensinado? Eu ouvi esses dias esse termo, né, de alguém. Na mídia, sei lá, no post de Facebook, tem tanto teórico agora sobre isso, né? Mas gostei desse termo, pandemia das reflexões. Então, parafraseando alguém, eu estou te perguntando, o que essa pandemia das reflexões tem te ensinado? Na tua opinião, qual seria, por exemplo, a lição mais importante que você está sendo chamada a aprender? Ai, Raquel, eu não sei ficar dentro de casa. Eu não sei ficar dentro de casa, né? Como diria naquela saudosa novela O Clone, que está sendo repetida agora, acho que no canal Viva, né? Que o povo fala, eu adoro arrastar o sari na Medina. Você que adora arrastar o sari por aí, ai, não consigo ficar dentro de casa, né? Aguentar os velhinhos dentro de casa, fazer com que eles não saiam, né? Eu tenho que andar, eu tenho que andar, eu tenho que andar. Queimar canela. Né? Convívio obrigatório dentro de casa. Agora você imagina em lares em desajuste, como é que deve estar sendo terrível. Né? Como é que está sendo isso para você? Ouve o teu coração. Para de ir na dos outros. A lição que o outro está aprendendo talvez não seja a sua. Esse é o momento de você fechar os seus olhos e se perguntar o que eu tenho que aprender com isso. Para depois, num outro momento, a gente pensar então, e a Terra? Está pensando, está tendo que aprender o que com isso? Para depois pensar em blocos. E as empresas, o que estão aprendendo com isso? E o modelo econômico, o que está aprendendo com isso? Para de tentar abraçar o mundo e copiar e colar a resposta dos outros para a sua vida. Não funciona. A mudança começa de dentro. Paulo de Tarso, uma hora sem saber o que fazer da vida, lá no processo de conversão dele, disse assim: Senhor, o que quer que eu faças? O que o senhor quer que eu faça? Meu Deus, eu estou sozinho aqui, já não dá. Sozinho não dá, me diga. O senhor que está dentro de mim, não está fora. Essa energia vital que corre nas minhas veias, no meu espírito e me mantém em pé, essas forças invisíveis que me sustentam na terra, quer que eu passe por isso para aprender o quê? E aí, muitas vezes você vai ouvir a sua alma, essa resposta é só sua. Mas principalmente, você pode ter certeza que vai ser um pedido de socorro da sua alma. Tem um episódio aqui no Coloridamente que eu vou pedir para você ouvir, se você quiser e puder, que é o SOS, Sua Alma Pede Socorro. Dá uma olhadinha lá nos episódios que você vai encontrar, né? É um chamado, um pedido de avaliação interna, né? Ó, o episódio 3, tá? Acabei de ver aqui, episódio 3, a sua alma pede socorro. Dá uma olhadinha lá. E os raciocínios são esses. Gente, se a gente não souber quem a gente é e para que que a gente está aqui, a gente não vai dar o próximo passo e essas coisas vão continuar a assolar a nossa existência até que a gente volte para casa. Voltar para casa é voltar a viver de modo mais simples. E eu não estou falando sem dinheiro ou, enfim, regime, sistema, não é nada disso. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ter o que for, mas a gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa parar de adoecer por lutar por ele o tempo todo, sabe? Então, essa qualidade de vida que, para mim, pelo menos, está sendo muito claro o chamamento. Mas faça a sua reflexão e me manda depois aqui no Coloridamente o que que está sendo isso para você? Compartilha comigo para a gente ter mais material, inclusive interessante, para falar aqui no podcast para Coloridamente para você, tá? E aí tem gente na internet falando assim: olha, tudo passa. Tem gente até usando o nome do Chico Xavier, né? Um grande médium respeitadíssimo, qual eu admiro profundamente. Sinto uma falta da presença dele na Terra, mas todos nós ficamos órfãos de algum jeito. Tem gente usando o nome dele para fazer assim: olha, o Chico Xavier falava que tudo passa. Tá, gente. Chico falou por ele, ele não precisa de papagaio que repete. E tem gente que fala assim: então, aí você pega papelzinho e coloca assim, ó, enche a tua casa de post-it, tudo passa. Tá bom, é verdade, né? Tudo passa. Só que tem um probleminha aí que quem falou isso não considerou. Mas enquanto não passa, você faz o quê da tua vida? Como enfrentar esse atual momento sem maiores danos emocionais enquanto não passa? Tem uma sacada que me veio na cabeça e por conta disso eu desenvolvi um vídeo de 2 minutinhos. Tá lá no meu Instagram falando sobre isso. Se você puder, dá uma olhadinha lá, arroba Raquel, underline, Baxiega. Baxiega com dois Cs. De qualquer forma, tem aí no descritivo desse episódio para você, se quiser. Eu, nesse vídeo, eu trabalhei com a ideia de que, ok, tudo passa, tudo passará, é legal. Dá esperança, mas não resolve o problema da ansiedade e pânico que as pessoas sentem enquanto a pandemia não passa. Enquanto isso, ai, tudo passa. Vai passar, mas enquanto a gente que não vê que passa, o ser humano, como é naturalmente imediatista, o cérebro dele, nessa ideia de um dia vai passar, coloca ele na situação de que não passou, e com isso ele continua com medo, e com isso ele continua sofrendo. Então, essa afirmação mental de que tudo passa é legal até a página 2, mas que tal, em vez de a gente trabalhar com tudo passa, trabalhar com já passou? Ah, Raquel, mas não passou. Eu tô olhando a Globo e a Globo tá falando que... Gente, preciso mesmo comentar isso? Não, né? Então, olha só. Em vez de trabalhar com essa ideia de tudo passa, já passou. Eu criei até um banner dessa campanha, que eu chamei de campanha muito modestamente, tá? Mas que também tá lá no meu perfil do Instagram. Para você querendo copiar e colar e compartilhar nas suas redes sociais. É um balãozinho roxo e com uma tarja em amarelo. Já passou. Para você ir ajudando outras pessoas nas suas redes sociais a pensar um pouquinho diferente. Porque a gente, olha só o que que acontece. Quando eu falo já passou, calma, já passou, já passou, já passou. Olha só, imagina uma criança chorando. Lembra quando você ralava teu joelho numa queda? É. A mãe ia lá, oh meu Deus, coitadinho, mas como aconteceu isso? Blá, 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 blá. A criança, ficava berrando até 20 anos depois. Ao passo que quando a mãe consciente chega e fala, ó, já passou, ó. Tô assoprando aqui, já passou. Traz o remedinho, arde pra caramba, arde na alma, né? Lembra quando ardia na alma? Hoje nem arde mais, né? Eu sou do tempo, eu já sou mais antiguinha, então já sou do tempo que ardia. E aí a mãe fala, não, 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 ó, já passou. Para de chorar. Ó, foi. Quando a mãe é prática e coloca, encurta o choro, impressionante que a criança já levanta e já vai brincar. Já vai seguir a vida, entendeu? Somos nós nesse momento. Então, se você ficar no tudo passa, tudo passará, né? Você vai prolongar isso até quando? Seu cérebro precisa de um sossego, de um fôlego. Quer esse fôlego? Vai falando como mantra. Em nome de Deus já passou. Em nome da espiritualidade maior já passou. Em nome de toda bondade no mundo, da bondade que vem do coração do Senhor já passou. Corpo já passou. Mente já passou. Né? E aí você vai criando, imagina a terra, já passou, coloca a terra pequenininha assim no meio da mão, imaginando que você está segurando ela e mandando essa energia positiva. Gente, isso cria uma egrégora, uma energia fantástica, incrível e poderosa. Você sai daquela negatividade do, ai, ainda está acontecendo, porque ainda não passou, porque tudo passa, e vai para uma realidade mais efetiva, mais produtiva, ó, já passou. Já passou, já passou. Certo? Então, tenta fazer isso para convencer o teu cérebro. O teu cérebro vai jogar hormônios de bem-estar para o teu corpo, vai desacelerar teu organismo dessa pilha que a mídia coloca, de que nós estamos vendo e passando por isso. Você não precisa de pilha, você precisa de calma e consciência. Lucidez. Então, o que que você pode fazer? Eu te peço. No Facebook, no Instagram. Então, vamos lá. No Facebook, você pode colocar o banner com a hashtag já passou. Você pode, no Instagram, além de colocar lá um post no seu feed, já passou com a hashtag. Você pode me marcar. Peço para você me marcar o meu perfil também no Instagram, arroba Raquel_Bachega, porque quem tiver dúvida, pode entrar em contato comigo e saber melhor como é que funciona isso. Tá, Raquel, mas no meu corpo, como é que vai funcionar isso? Eu explico. Esse é o meu modo de contribuir, gente, mas eu não consigo de levar isso adiante se você não me ajudar na divulgação. Então, por favor, se você achar que deve, achar legal a ideia, vamos criar juntos essa corrente. Eu preciso da tua ajuda para divulgar, certo? Vamos nessa? Hashtag já passou? Dá uma olhada lá no vídeo que tá no meu Instagram e no banner. Aliás, um parênteses aqui. Eu fiz a campanha com um banner roxo, violeta, e uma tag em amarelo, né? O violeta, na cromoterapia, na psicologia das cores, ele emite uma informação de transformação e mudança. Então, eu peço, quando você se aliar a esse banner e verificar essa cor de fundo violeta, é porque internamente ela te manda uma informação, ainda que você não soubesse dessa informação, ela te incita a mudança de pensamentos para melhor. Elevada. É a única cor do espectro visível que tem uma frequência muito alta. Tá? A cor de elevação maravilhosa. Para meditação é especial. Tanto que eu uso essa cor para quem chega com ideações suicidas lá no consultório para tratamento. Ela liga a gente ao propósito de vida, à mudança, à cicatrização de feridas no físico. Tem uma série de benefícios poderosos na cromoterapia, essa cor. E a tag eu escolhi amarela, por quê? Dois motivos, para levar alegria para as pessoas. Nós estamos precisando de alegria. Já passou, que alegria. Graças a Deus, meu pai. Já passou, amarelo, alegria, sol do meio-dia. E também porque chama atenção. Né? No espectro visível, nós usamos sempre um amarelo para chamar atenção. O amarelo do cartão amarelo do futebol, advertência, no farol, no semáforo, quando vem o amarelo, ó, presta atenção, vai parar. Né? Tem uma série de Porquês aí. Então, é terapêutico o banner também. Não foram escolhidas as cores aleatoriamente, não. Tá? Se você achou interessante a ideia, me ajuda a divulgar que você já tá dentro desse movimento. Certo? Muito bem. E aí, enquanto isso não passa, a gente já trabalhando com o já passou, fica muito melhor, né? Voltando aqui à ideia de fortalecimento dessa realidade mais feliz, né? Olhar para frente. Quando você olha para frente, gente, você consegue enxergar melhor. Quando a gente olha para baixo, não, né? Quando a gente olha para cima, a gente só fica esperando um milagre, não. A melhor postura é estar em pé, olhando para frente, a realidade como ela tá, como ela é, só que com mais lucidez e ao mesmo tempo calma para lidar com tudo isso. Só que você sabe também, como eu falei, que tem gente que adora tragédia. Para de dar ouvido para essas pessoas, para de se sintonizar o que é ruim, saneia o que vale a pena ouvir, o que vale a pena conversar, certo? Dentro do possível, se fortaleça, criando realidades mais positivas, com os recursos que você tem. E aqui a dica de ouro para a gente indo para o fim do nosso podcast. Seja criativo nesse momento. E o nosso povo é fera nisso, né? A gente sempre dá um jeito bacana para superar as nossas dificuldades. Você vai ter que se esforçar para colocar sua mente para funcionar agora, criando projetos, desenvolvendo produtos, serviços, enfim, para poder sobreviver pós-corona. Porque se você perder o seu emprego, Deus queira que não, você já tem onde se segurar. Se você é autônomo, mais um motivo para se reinventar. Porque pode ser que aquele produto que você vendia ou a atividade que você exercia, pode ser que não seja por algum tempo solicitada no mercado, por falta de grana das pessoas. Então, por ninguém saber como vai ficar esse mercado e a economia daqui para frente, como é que tudo isso a mercado e a economia vão se portar, o que a gente pode fazer é imaginar cenários e trabalhar com projetos que funcionem todos eles. Seja criativo, faça um esboço de realidades e produtos que possam ser vendáveis nisso, tá? Para você não ficar aí sem ter como sobreviver, tá? Estude, estude, aproveita o momento para estudar uma colorida. Aproveita para estudar, tá certo? Se você precisar de apoio com a cromoterapia, precisar de dicas para se centralizar, focar, organizar os seus chakras, enfim, dicas de como você pode sintonizar com melhores energias, entre em contato comigo e gratuitamente, gratuitamente, eu vou te dar um suporte. Nem que seja uma aulinha aí de meia hora por videoconferência para te ajudar na sua dúvida. É como eu estou fazendo agora com todos que precisam, certo? O momento agora é de aproveitar a oportunidade, escuta bem. O momento agora é de aproveitar a oportunidade da bênção do tempo. Da bênção do tempo. O tempo é muito precioso, gente. Vale mais do que qualquer dinheiro. É isso que nós estamos sendo chamados a aprender. Não há dinheiro no mundo que consiga nos dar mais tempo de vida. Você sabe disso. Se nós estamos tendo tempo, é a nossa moeda que não se troca. Essa moeda não comporta barganha. Então, foi dado de graça tempo de vida, foi dado de graça saúde, foi dado de graça nossa inteligência. Deus misericordioso e bom nos colocou tudo, tudo dentro de uma função. Tudo no universo tem uma função, um objetivo, uma finalidade, um propósito. Não há desperdícios na natureza, nem mesmo um vírus é desperdiçado. Não subestime essa pandemia, viu? Nem o seu propósito. Propósito dessa pandemia. Abençoe esse tempo de aprendizado. Não amaldiçoe, não. Não tire dessa energia modificadora a força que ela tem de transformar todas as coisas. Nesse momento, o coronavírus é nosso maior aliado, né? E ele veio no momento em que, se a gente não parasse um pouco, a gente não teria muita chance pela frente, não. Na criação não há desperdícios. Escuta bem agora o que eu vou te dizer. Você não pode ser um desperdício. Eu vou falar de novo, tá? Você não pode ser um desperdício. A sua vida não pode ser desperdiçada. Então só tem um jeito de aproveitar a sua vida: reorganizar os rumos dos seus caminhos, aprumar as velas para um caminho mais seguro, mais feliz. Porque você tem muito a construir. Só que a história da sua vida só vai fazer sentido se não for desperdiçada. De repente, com o modo de vida que a gente estava vivendo. Se só vai valer a pena, só vai fazer sentido se estiver alinhada com as aspirações da sua alma. Não trabalha com o que você gosta? Comece a trabalhar. Não é quem você gostaria de ser? Comece a ser. Comece a assumir seus pontos de vista. Comece a se impor na vida. Você estava vivendo até agora, de que forma? Você atendia as aspirações da tua alma? Você é do tipo da pessoa que, não, eu estou 100% em mim, eu não tenho medo, eu não tenho insegurança, eu ouço a minha alma e mesmo que eu arrebente a minha cara, eu vou lá e faço. Mas é difícil quando a gente vai mal. A gente não vai mal quando a gente ouve a nossa alma, gente. Muito difícil. A gente vai mal quando a gente ouve os outros. Você pode ter certeza que você vai... Quase falo. Você vai pro fundo do poço quando você ouve outras pessoas. E você sabe disso. Eu não tô falando sobre coisas ruins. Eu tô falando sobre coisas boas. Ai, será que eu devo fazer isso? Né? Trocar de emprego? É por ouvir os outros que você deixa de brilhar em vários momentos. Tá? Seja sincero. Você estava vivendo conforme as aspirações da sua alma? Se não estava, a chance, sua chance, a nossa chance é agora. Tá? Alma colorida, aguente firme. Aguenta aí que já passou. Tá? Se você quiser mandar mensagem aqui para o podcast Coloridamente, quiser um apoio energético com a cromoterapia, dicas de como você pode superar isso com mais calma, dicas de exercício com a cromoterapia para manter sua calma, seu foco, sua concentração. Enfim, quiser mandar tua mensagem aqui dizendo que se gostou, se não gostou, sua sugestão sobre esse episódio, anota aí 11 94 907 6970. Vou repetir. 11 94 907 6970. Certo? Alma colorida. Eu vou ficando por aqui. Siga as recomendações médicas do Ministério da Saúde. Fique em casa. Se proteja, se preserve. Vou ficando por aqui desejando que Deus te proteja, te dê saúde. E acima de tudo, lucidez. Para que você entenda qual que é o verdadeiro propósito da sua vida. E acima de tudo, para que você tenha calma e paciência nesse período desafiador. Para aprender com esse processo. Certo? No mais, meus queridos, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço fraterno. Você ouviu? Coloridamente, um bate-papo sobre terapias integrativas, autoconhecimento e espiritualidade com Raquel Bachiega.